apoios sociais são os elementos centrais da resposta que é preciso concretizar para ultrapassar o problema sanitário que continuamos a enfrentar e os graves problemas económicos e sociais que decorrem do confinamento. Essa tem sido a alternativa que o PCP tem defendido e continuamos a bater-nos para que ela se concretize. As vacinas são a grande solução para o problema da epidemia no presente e a prazo. Um bem público de interesse universal tem de ser posto à disposição da humanidade para debelar o problema de saúde pública que fustiga os povos de todo o mundo. Apesar disso, assistimos ontem a mais um episódio na guerra comercial entre multinacionais farmacêuticas que continuam a digladiar-se no negócio multimilionário da venda de vacinas, secundarizando a vida e a saúde das pessoas. A atuação das multinacionais nessa disputa, recorrendo a tudo para ver quem vende mais e quem consegue impedir os outros de vender, é uma atuação verdadeiramente criminosa. A atuação política da União Europeia, que tenta amarrar os países e os povos aos interesses dessas multinacionais, é uma atuação de cumplicidade e conivência com esse negócio sujo. A atuação do governo, que deixa o país inteiro à mercê dessa guerra comercial, é uma atuação errada e irresponsável. O PCP trouxe a este Parlamento a solução que é preciso pôr em prática e que assenta em três eixos essenciais: diversificar a aquisição das vacinas, criar capacidade de produção de vacinas em Portugal e suspender as patentes como forma de assegurar a vacinação dos portugueses. PS, PSD, CDS, PAN, Chega e Iniciativa Liberal recusaram a proposta do PCP, mas a realidade torna cada vez mais óbvia a necessidade dessas medidas. É preciso diversificar a aquisição e o uso de vacinas, assegurando condições de segurança e eficácia e a confiança das populações. Enquanto Portugal fica a marcar passo, agarrado a absurdas acusações de traição à União Europeia, países como a Alemanha tratam de adquirir vacinas de outras paragens para garantir a aceleração do processo de vacinação. E os países que não têm capacidade de produção de vacinas estão a tratar de fazer os investimentos necessários a esse objetivo. Que mais é preciso para que o Governo perceba a urgência de mudar de opções e pôr em prática as medidas que defendam o país e os portugueses? Que mais é preciso para que o Governo assuma que só com essa capacidade de produção é possível defender a vida e a saúde dos portugueses, suspendendo as patentes e produzindo vacinas, se essa for a forma de garantir a vacinação face à gula das multinacionais farmacêuticas? O mesmo acontece com as medidas de reforço da capacidade de rastreio e testagem, medidas absolutamente essenciais para que se faça o desconfinamento e se evitem novos confinamentos. Por fim, o problema dos apoios sociais. Registamos que foram ontem publicados diplomas do Governo que reforçam a aplicação de apoios previstos no Orçamento do Estado para 2021. Registamos que isso foi feito por decisão do próprio Governo, sem necessidade de qualquer orçamento retificativo ou suplementar. Registamos que o Governo procedeu a esse reforço, confirmando aquilo que o PCP tem dito desde dezembro passado. O Governo tem no orçamento a base de que necessita para dar resposta aos problemas do país, é preciso é que dê essa resposta. É preciso agora que essa resposta e esse reforço de apoios cheguem aos trabalhadores da cultura, aos MPMEs, aos sócios-gerentes, aos trabalhadores independentes que continuam sem resposta. É preciso que essa resposta chegue também para apoiar os quase 9 mil trabalhadores envolvidos em despedimentos coletivos no último ano e para impedir os despedimentos que ameaçam os trabalhadores de empresas como a Eureste, a Altice, a TAP, a Portway, o Montepio, o Novo Banco ou a Crisof. É por essa resposta que clamam os trabalhadores e o povo e é a esses anseios que o Governo deve corresponder, porque o futuro do país, a recuperação económica e o desenvolvimento nacional dependem da defesa dos direitos dos trabalhadores, da soberania e produção nacionais, das MPMEs e dos setores produtivos, do reforço dos serviços públicos, do SNS e da escola pública, do controle público dos setores estratégicos. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, fala-se publicamente da banalização do estado de emergência e da necessidade de encontrar a solução legal mais ligeira que simplifica a adoção de medidas restritivas. Uma espécie de regime legal de pronto a confinar. Essa é a concepção perigosa de quem quer aproveitar a epidemia como pretexto para que medidas restritivas como aquelas que têm sido tomadas possam ou devam mesmo ser normalizadas. O PCP recusa tais ideias e concepções. Os direitos, liberdades e garantias são matérias de primordial importância e inscrição constitucional, matérias para cuja defesa foi criado o regime do Estado de Exceção. A declaração do estado de emergência não deve ser encarada como o chapéu para a restrição de direitos, mas sim como a forma de garantir o seu respeito e exercício em condições socialmente complexas, como podem ser as de uma epidemia. É certo que o tempo tem vindo a comprovar que as sucessivas declarações do estado de emergência correspondiam, afinal, à visão distorcida da restrição sem limites de direitos constitucionalmente consagrados. O problema não está, por isso, apenas na banalização do estado de emergência, está também e sobretudo na banalização das medidas restritivas daqueles direitos e liberdades. A sucessão de declarações do estado de emergência, a repetição indefinida de medidas restritivas e o avolumar dos problemas económicos e sociais que daí resultaram são a confirmação do erro dessa receita como forma de resposta ao problema sanitário. É preciso que a alternativa a essas medidas restritivas seja encarada como a prioridade para a resposta ao problema sanitário, mas também como aspecto indispensável de cumprimento da democracia
obrigado,
e do respeito pela Constituição. Disse.
É a vez do Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar CDS-PP. Por favor.
Estava contra.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, discutimos a 15ª renovação do estado de emergência e andamos nisto há um ano. Só isso dá sinal não só da gravidade do momento que vivemos e das consequências dramáticas que tem tido esta pandemia, mas dá também sinal de um Estado de Direito que não conseguiu adaptar-se a esta situação. Ao fim de um ano, continua a considerar que é a emergência que resolve aquilo que infelizmente já se tornou estrutural. Que é a emergência e as suas medidas que permitem dar resposta a algo que precisa neste momento e já de há bastante tempo de uma resposta muito mais consistente. Esta é a emergência de um governo que, pela voz do seu Primeiro-Ministro, no dia em que fala sobre a renovação do estado de emergência, invariavelmente diz que é preciso cumprir, que as regras têm que ser cumpridas de forma severa e que não pode haver facilitismo. Mas é o mesmo que muitas vezes, uma semana depois, dá os maiores exemplos de facilitismo e de incapacidade de conseguir lidar com o próprio estado de emergência que achou pertinente. Ou seja, o Governo nunca conseguiu transmitir ao país uma consistência naquilo que eram as suas opções, naquilo que era a necessidade de as executar e na verdadeira avaliação do cumprimento ou não dos objetivos que traçou. Anda sempre a navegar à vista, sempre a procurar no otimismo que permita um bom enquadramento eleitoralista a solução para aquilo que não se resolve com eleitoralismo nem se resolve com otimismo. Resolve-se com coragem e resolve-se com determinação. E coragem e determinação é tudo o que tem faltado a este Governo para lidar com esta situação. É por isso que mais um estado de emergência é mesmo renovar o mais do mesmo. É continuar a não haver essa resposta estrutural para o problema e perceber-se cada vez mais que banalizar a exceção faz com que as pessoas, naturalmente, não tenham o mesmo nível de atenção e capacidade de cumprimento que tiveram no passado. Sabemos que, neste momento, o estado de emergência é pouco mais do que o papel em que é publicado, porque, infelizmente, o país reage, como é natural que reaja, a tantas renovações com a indiferença que este Governo lhe merece. E isso é mau. É mau para um Estado de Direito que o Governo seja visto com indiferença, que as medidas que determinam sejam cada vez mais incompreendidas. Já ninguém sabe o que pode estar aberto, já ninguém sabe a que horas abre e a que horas fecha, já ninguém sabe o que pode fazer, já ninguém sabe se pode sair de um concelho e entrar no outro, já ninguém sabe o que deve e pode fazer da sua vida. Mas aí estamos a falar só de hábitos, há problemas mais graves. Há muitos portugueses que não sabem o que fazer com a sua situação profissional. Há muitos portugueses que não sabem o que fazer com a situação das suas pequenas empresas e dos seus pequenos negócios, que ouvem aquilo que toda a gente diz. Isto abriu, mas se calhar lá para maio fecha outra vez. Triste o Governo que permite que se crie na sociedade esta ideia. Esta ideia de tudo o que é regra hoje pode deixar de ser regra amanhã. Tudo o que é objetivo hoje pode ser adiado daqui a umas semanas. É um comportamento errático de quem não tem estratégia, de quem não consegue inspirar confiança e de quem não tem coragem. É por isso que é preciso dizer neste momento. Se nós estamos a desconfinar, não é para voltarmos atrás. E isso não tem a ver com ser negacionista, tem a ver com ser ambicioso na implementação de um plano. Se o plano é para desconfinar, o Governo tem que estar à altura e em cada momento tomar as decisões que permitam que não se volte para trás, que permitam que quem reabriu o seu negócio o mantenha aberto, que quem voltou a trabalhar possa continuar a trabalhar, que quem recebe apoios os receba efetivamente. E por isso é que há quatro coisas que não podem falhar a partir daqui. Não pode falhar a testagem. E tem falhado, e tem falhado muito. Não se compreende, por exemplo, que se reabram as escolas sem um verdadeiro plano de testagem para professores, funcionários, alunos e toda a comunidade escolar. Não aconteceu assim para o básico, não vai acontecer assim para o secundário e não vai acontecer assim para o superior. Não se percebe que perante alterações no fornecimento de vacinas não haja alterações substanciais também no plano de vacinação que se adaptem a essa realidade, permitindo manter os objetivos. Não se percebe que, havendo apoios sociais aprovados, seja o Governo a recorrer ao Tribunal Constitucional, não contra este Parlamento, mas contra todos aqueles que podem beneficiar desses apoios, em clara negação, não só do espírito democrático, mas também do espírito solidário para com quem essas pessoas que merecem receber esses apoios, que a esmagadora maioria dos representantes dos cidadãos aqui aprovou no Parlamento. E era preciso também um Governo que agora vai enviar para Bruxelas um PRR, percebesse efetivamente que desafios o país tem. O desafio não é de mais obra e de mais investimento público. O desafio é apostar nas pessoas, na sua requalificação, para poderem efetivamente enfrentar aquilo que vão ser os novos desafios pós-pandemia. É apoiar as empresas para que, no mínimo, não percam competitividade e preferência a ganhem. O país precisa de um Governo que saiba responder ao momento e que saiba perspectivar o futuro. E até agora, o Governo, a única coisa que sabe fazer é promover renovações de estado de emergência, não tendo sequer a noção de que a emergência é a sua própria situação.
Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PAN, a Sra. Deputada Inês Sousa Real, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Somos hoje chamados novamente a pronunciar-nos sobre a renovação do estado de emergência. Numa altura em que temos a noção que a situação epidemiológica continua a espelhar um aumento de casos e quando na próxima semana está já previsto o início da terceira fase do plano de reabertura gradual do Governo. Hoje ouvimos falar muito no desgaste que existe em torno do estado de emergência. Mas, senhoras e senhores deputados, a saúde e a vida das pessoas não pode, de facto, estar acima daquilo que são limites constitucionais e isso sim não pode ser banalizado. Se queremos com isto dizer que efetivamente tem de haver limites e pensarmos e projetarmos um futuro em que não tenhamos que recorrer reiteradamente a esta figura, é evidentemente que sim. Mas as mais de 16 mil mortes por Covid-19 que a este tempo temos já datadas e assinaladas nos relatórios, não devem levar a que se banalize aquilo que é de facto o valor da vida humana. E para além da emergência sanitária, não nos podemos esquecer que vivemos hoje uma crise de emergência social e económica sem precedentes, uma crise que não conhece leis travões ou que não conhece limites constitucionais e para as quais tem de haver apoios e tem de haver diálogo, incluindo da parte do Governo para com a Assembleia da República. Esta é, sem dúvida, uma situação que a todos deve preocupar e exigir muita cautela quanto aos passos que vamos dar num futuro próximo para que, por um lado, o plano de desconfinamento seja cumprido e de acordo com os critérios e medidas sanitárias previamente definidos e para que, pelo outro, com responsabilidade, a economia possa voltar a funcionar, as famílias sejam apoiadas, sem que com isso tenhamos de voltar à casa de partida. O crescente aumento que se vislumbra já num futuro próximo de pessoas e presenças na rua de contactos interpessoais, por força do tão desejado regresso gradual à normalidade, deve forçosamente ser acompanhado, bem sabemos, de uma estratégia mais integrada, estruturada, de uma maior capacidade de rastreio e de um reforço.